No enduro. Já comecei errado. Noia do cara.
Gente, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, tá? Eu vi o vídeo já.
Going to roll the sweet aside, haroo, haroo. Going to roll the sweet aside, haroo, haroo. When going to roll the sweet aside, a stick in the hand, a drop in the eye, Johnny a heart, you know, yeah. Drums and guns and guns and drums, haroo, haroo. And guns and drums and drums and guns, haroo, haroo. And drums and guns and drums, the enemy never slew ya. Johnny a heart, you know, yeah.
Isso aí, estamos aqui no primeiro episódio do Mesa da Vida, esse podcast maravilhoso, patrocinado pela grande mecânica aqui do bairro, a mecânica Simas Turbo, o pessoal de Simas Turbo, muito obrigado pelo apoio de sempre. E eu sou o historiador e nós vamos falar de assuntos relevantes para a cultura contemporânea, né? Mas vou pedir para que os outros membros da mesa virtual se apresentem aí, por favor.
Eu sou o psicanalista.
E eu sou o crítico de cultura. A ideia inicial é que aqui a gente possa estabelecer uma espécie de literário divertissimo, né? Que é tipo o que a Virginia Woolf fez com Flush, né? Ela, um dia ela estava cansada de escrever sobre coisas sérias e ela escreveu uma pseudobiografia da Elizabeth Browning, que é uma poeta inglesa do século XIX. E contada, a biografia dela é contada pelo ponto de vista do cachorro dela, que era um Cocker Spaniel chamado Flush.
Que da hora!
E aí ele vai contando. E aí o livro, que era pra ser ela se distraindo do processo de escrever as coisas densas dela, ó, ele é de 1933, se eu não me engano. E nessa ideia de se distrair das coisas sérias que ela tava publicando, ela publicou um outro livro que acabou sendo tão sério quanto os outros.
Muito bom, né? O que mostra aí que a seriedade do trabalho tem que ser sempre o ponto central do nosso processo criativo.
Seriedade tem que ser séria.
Evidentemente, Glaucio. É verdade, eventualmente você que está ouvindo a gente pode se deparar com alter egos que podem soar um pouco estranhos e até levemente assustadores, mas são só as nossas idosas fumantes, apreciadoras de um bom conhaque.
E saudosas da ditadura e com
apartamentos na Rua Pamplona. Porque gravamos aqui de São Paulo, né? A Rua Pamplona é um point aí.
Dessas senhoras.
Dessa burguesia ilustrada, né? Ai, ai. Mas o episódio de hoje, né? Eu posso fazer a apresentação do episódio?
Pode, você que cantou.
É verdade. O episódio de hoje vai ser a respeito de um fenômeno de cultura, um fenômeno de. Que aderiu e aclamou as massas de todas as pessoas do planeta Terra, né? E nós não estamos falando agora do comunismo, mas nós estamos falando de um outro fenômeno.
Exato.
Monstros de bolso.
Ou... os Pocket Monsters, né?
Ou ainda os...
Pokémon. Exato. Para você que está nos acompanhando e por um acaso tem muito mais de 30 ou muito menos de 24, Pokémon é uma, como o historiador nos informou, né, um fenômeno de cultura, um fenômeno cult de cultura, né, porque gera culto em volta dele. E aqui nesse século que acabou de acabar, o 20, a gente foi definindo esses fenômenos cult como obras de cultura capazes de varrerem multidões, de se tornarem monomanias e de terem um grande potencial capitalizável em cima de bugigangas. Então a gente está falando de Star Wars, a gente está falando de He-Man, a gente está falando de todas essas
Power
coisas,
Rangers.
Power Rangers, de todas essas obras que, além da obra audiovisual em si, você também tinha bonequinho, abridor de lata, tapete de banheiro, coleção da Lojas Rene, de, né, cama, mesa e banho, enfim.
Hello Kitty e Togepi.
Exato. E para você que quer figuras, né, que precisa de figuras para entender a seriedade, a Pokémon se consolidou dentro da Nintendo como a franquia mais rentável da Nintendo. Hoje avaliada em 90 bilhões de dólares, né?
só queria fazer um parênteses muito rápido, que eu acho que isso é muito importante para a galera ter em mente do que a gente está falando. E para as pessoas entenderem que a acumulação de riqueza é uma merda, o Jeff Bezos tem mais que o dobro disso. Então, a vida inteira de Pokémon, que é um negócio que
tem 24 anos, 25 anos,
vale menos que a metade que a fortuna de um cara que obriga os entregadores a mijarem na garrafinha. E esse foi o Estrela do Materialista. Que tipo de cultura? Siga o barco aí.
Bom, esse diálogo, ele se inicia com o fato, eu acho, de que nós três tivemos as nossas infâncias marcadas por essa série. E durante as nossas amizades, a gente vai percebendo que esses produtos de cultura, ou esses produtos de uma indústria de cultura, eles afetam, constroem, formam e informam nossas subjetividades. Primeira coisa, uma vez a gente estava juntos, batendo papo, e aí falando sobre, né, os impactos Pokémon nas nossas psiques doentes, a gente... Tô brincando, gente, não quero ser psicofóbico. A gente falou, chegou a essa pergunta, né? Como o Pokémon começa? Então, fica com essa, você que está nos ouvindo, e tenta, se você assistiu a série, né? Aqui a gente vai se referir majoritariamente ao videogame, que é de 96, aos mangás, que são de 97, e ao desenho animado, né? O cartoon, que é de 97 também. Então, como começa, historiador?
Acho que o psicanalista pode começar, né? Eu falei muito já e a minha função aqui é ser arrastado pelos ventos do progresso. Manda ver aí, o psicanalista.
O psicanalista geralmente escuta primeiro e depois fala, mas eu posso falar. Eu acho que o Pokémon começa com duas coisas. Primeiro, um personagem que lida muito mal com seu desejo, que faz de tudo para se atrasar no dia que ele vai fazer aquilo que ele diz que é o que ele mais quer na vida. Né? Então, ele fica acordando até tarde, pega um despertador, coloca num lugar onde ele sabe que vai poder quebrar para se atrasar no dia seguinte. Então, é a história de alguém neurótico, né? Que lida muito mal com seu desejo e que deixa sua mãe. Deixa sua mãe, aqui tem um detalhe que para nossa cultura é um pouco esquisito, mas ele tem 10 anos, então ele deixa sua mãe com 10 anos e vai passear por florestas e trilhas e
ser acompanhado por um velho pederasta que é muito mal colocado na história.
Sim, e contrair uma dívida com alguém de outra classe social.
Dívida? Nem o feudalismo fez isso. Nem o feudalismo libertou as pessoas.
Então Pokémon começa assim. Com alguém que lida muito mal com o seu desejo, mas que está disposto a deixar a mãe.
A gente está contando assim, mas da primeira vez que a gente bateu esse papo, quando eu virei para o psicanalista e falei, psicanalista, por que algumas... E é uma pergunta retórica. Por que algumas obras de cultura nos tocam tão profundamente e outras não? Né? Por que que Digimon não foi isso? O psicanalista não gostava de Digimon.
Eu curti até.
Por que que Digimon não é... E aí ficamos olhando ali pra paisagem e aí eu já emendei no psicanalista. Como começa Pokémon? E aí ele mandou essa, ó. Sem pensar, sem titubear. Ah, é uma história de um menino que abandona a mãe. Aí eu falei, olha o sintoma! Olha o sintoma gritando. E aqui na minha posição de neurótica, muito identificada com essa minha inserção no discurso, a primeira vez que a gente bateu esse papo, a única coisa que tinha na minha cabeça era como que a história começa? O Ash tá muito atrasado e faz parte, né, dessa identificação com esse sintoma e olha como duas perspectivas talvez importadas com olhar para coisas diferentes captam a história começando de forma completamente. Então, se você agora que tentou lembrar como era para você for assistir ao desenho animado, muito provavelmente você vai ter uma quarta, quinta, sexta impressão de como começa essa obra. Mas para mim, ela começa como Alice no País das Maravilhas. Então, com aquele coelho falando que tá atrasado, que tá atrasado, que tá atrasado. A entrada do Ash nesse País da Maravilha se marca também por esse atraso. E aí vou aproveitar que o psicanalista já introduziu isso, e é um atraso para a concretização de um desejo. Não sei nem se concretização, mas para o percurso de um desejo.
Até para a manifestação dele mesmo.
Exato. Enquanto desejo. Uhum. E aí eu gostaria de deixar aqui que talvez uma coisa que nos prenda é que atrasar desejos é um tipo de fetiche.
Fetiche?
É. Né? Não gozar agora. Gozar depois. Esse tantrismo de fazer um delay, um atraso, né? De desgarçar no tempo.
Talvez pela preservação da ideia do próprio desejo.
Sim.
Você nunca o cumpre para que ele seja combustível de alguma coisa que virá a ser, né?
Se a gente se move pela insatisfação, então é um jeito de se manter movendo-se.
É que na fantasia... O desejo é incrível, né?
Uhum.
Na fantasia, você vai encontrar o objeto do seu desejo e o Ash vai ser o grande mestre Pokémon. A prática é um pouco diferente disso, né? Na hora que você parte para a realidade...
Porque o Ash é merda.
E porque o desejo nunca encontra seu objeto.
Exato. Exato.
Desejo não é desejo de... Desejo é desejo de desejar.
É. Tanto que se ele tivesse cumprido com o desejo de ser um mestre Pokémon... Não teriam 13 temporadas e teriam destruído o legado de Pokémon. Que é o que aconteceu, né? Passaram-se mais de 20 anos e o Ash continua com 10 anos de idade.
Sim.
Essa região aí de Kanto, a galera toma uma água que faz muito bem. Mas eu acho interessante essa perspectiva porque ela condiciona essa...
Não, mas quase você contou para a audiência como começava para você?
É verdade.
Ou eu vou contar?
Não, eu posso contar. Na verdade, eu tive um pequeno solavanco mental, porque na minha cabeça, Pokémon, quando eu fui perguntado sobre isso, como começava, eu dizia que começava com um sonho. Né? Eu achei muito interessante, né? Porque eu, como materialista histórico e anti-astrologia, né? Sou aquariano e sei que aquarianos são pessoas que...
Aderidas ao sonho.
Aderidas ao sonho. A ideia de voo, né? A ideia de sair dali. E isso vai ter relação com um argumento daqui a pouquinho. E na verdade, o que aconteceu foi que... Na minha cabeça, era uma cena que um Gengar e um Nidorino lutavam entre si. E essa cena, de fato, existe no desenho. Só que... Ela não existe como um sonho.
Sonho.
Ela é uma batalha televisionada que o Ash está assistindo. E Pokémon começa assim.
O sonho vem depois.
O sonho vem depois.
Ele sonha que está conseguindo o Pokémon que ele queria.
É.
E é por tanto sonhar que ele se atrasa.
É. E eu acho que é interessante porque eu até imagino que eu tenha feito esse link. Porque nas aberturas do jogo... Game Boy Color, tinha essa cena do Gengar e do Nidorino. Numa rinha de galo, se batendo, e aquilo ali me associou, porque eu sempre fui muito mais ligado com o jogo do que com o desenho.
Sim, eu fico com duas coisas, né, dessa primeira parte, que se realmente, porque a gente ainda precisa duvidar desse dado, mas se realmente a história começa com um programa de TV, a gente estabeleceu uma meta narrativa. E eu acho que existe uma coisa muito doida de uma obra começar, que é uma criança assistindo TV, e fora da TV tem uma criança assistindo TV. Então, de certa forma, e claro, a gente vai chegar nesse ponto, é uma obra muito, muito bem pensada, muito bem estruturada. Lá no primeiro episódio da primeira temporada... Muito provavelmente essa obra já foi vendida como tendo duas temporadas e tal. Aparece um Pokémon lendário, que é a Pokédex, né, uma agenda que o personagem principal aponta para os bichinhos para saber quem eles são, não catalogou. E aí, quando ele aponta a agenda para esse bichinho, que é o Phoenix, né, o Ho-Oh, a Pokédex avisa para ele, né, Pokémon, não, encontrado. Acho que esse é o fim do primeiro episódio ou de alguns episódios iniciais.
Do primeiro.
Então, eu acho que existem duas coisas estabelecidas aqui. A gente chama de pacto ficcional, né? Toda obra ficcional, ela precisa, logo que ela começa, estabelecer com o seu leitor, com o seu desfrutador, um pacto. Para eu saber, bom... Gato fala nessa história? Chove ácido? existe viagem temporal? Então, logo no começo, para eu não ser surpreendido lá no meio da história e romper talvez com um princípio aristotélico, mas a gente acredita que o psicanalista riu, porque ele já rompeu com todos. Mas a gente estabelece um pacto ficcional com a audiência, que é uma criança assistindo TV, de uma criança assistindo TV de algo não completo.
É.
Então, eu acho que a gente volta nessa ideia do atraso, né, que parece ser central para esse primeiro episódio, já a gente vai falar disso, mas esse postergar tem a ver, eu acredito, com uma linguagem da série, que você precisa capturar 151 criaturas. Só que antes de você... Olha só que loucura. O capitalismo trabalha dessa forma. A ideia da obsolescência programada e do sonho de consumo, eles falam sobre isso. Então, o meu sonho é ter um iPhone 9. Aí, assim que você está juntando dinheiro, sai 10. Ou assim que você acabou de comprar, sai 10. Então, agora, o seu desejo está obsoleto, né? É, isso é um pouco do discurso capitalista.
Isso é 100% do discurso capitalista. É exatamente isso. Porque talvez seja o discurso mais eficiente que tem. Ele é eficiente no sentido em que ele assujeita, né? O Lacan, quando formula isso, ele faz uma seta entre o sujeito e o objeto no discurso capitalista, porque é justamente aí que ele opera, assujeitando ao objeto, né?
Sim.
Como se o meu valor subjetivo estivesse naquilo que eu tenho.
Sim.
É, então esse é um efeito desse discurso. E o segundo é um discurso profundamente conhecedor da dinâmica do desejo humano, porque ele sabe que o desejo não pode ser satisfeito por completo, justamente porque o objeto, que seria o objeto do desejo, ele não existe na realidade. Então, é isso que possibilita vender o iPhone 10, 11, 12, 13 e infinito.
Sim, porque o desejo não é pelo iPhone, mas pela novidade.
Pela ideia de ter um iPhone.
É. Pelo fetiche. Aliás, Lacan, leitor de Marx, né? É essa formulação, quase revelei a identidade, como o psicanalista coloca aqui, ela é uma formulação do Marx, né? De que o reino do capitalismo é o reino onde inversamente proporcionalmente, ou de forma inversamente proporcional, as coisas ganham valor e as pessoas perdem.
As pessoas viram coisas.
E ainda tem isso, né? Para aqui também, para falar em um tweet, né, o fetiche da mercadoria é quando a mercadoria sujeita, né, ela passa a ser sujeito. Então, o carro é bonito, limpo, inteligente, o smartphone, né, o telefone é inteligente. E o operário que produz é um lixo. Né? E o operário que produz.
Ele é um operário.
Ah, é muito bom, eu nem tinha percebido que eu tinha falado.
Ele opera.
Ponto.
Só. Ele não é mais nada.
Exato.
Ninguém fala, olha que operário inteligente.
Exato.
Olha que operário bonito.
Exato.
Porque é isso que condiciona mesmo. E eu acho que é importante e interessante pensar que esse processo dinâmico que está acontecendo dentro dessa estipulação de determinados valores, ele se dá com uma obra muito forte que é Pokémon. Olha que coisa instigante, né? Você, a história te vende no primeiro episódio que papai e mamãe se fudeu, vai ter que comprar boneco pra
151,
vai ter que comprar card pra cacete. É isso que vai acontecer. E eu acho que é muito doido porque, pelo menos pra mim, eu lembro de ver esse episódio, porque eu lembro, né? Acho que não é, enfim, faz muito tempo, sem revelar a minha idade, mas era muito instigante.
Sim.
Você vê uma fênix, um pássaro dourado, voando em direção a um arco-íris. E eu lembro de você pensar, o que raios é aquilo?
Sim, que Pokémon é esse?
Que Pokémon é esse? E de você passar, eu lembro, né, de jogar no Game Boy e tal. Game Boy, gente, era uma plataforma de videogame, isso é muito importante falar. É 2D, e que era absolutamente sensacional.
16 bits.
16, acho que era menos, acho que era 8.
Não, impossível, amiga. Eu acho que era 16 já.
Era 16 já.
Eu, enfim, é. Whatever.
Mas era muito legal porque passou das 6 da tarde e não dá mais pra jogar porque aquela merda não tinha luz embutida.
Sim, e a bateria acabava muito rápido.
Era a pilha. Era a pilha. Era a pilha.
Tinha que comprar
pilha. Gente, tinha que comprar pilha.
Ou seja, você precisava comprar alguma coisa pra poder usar. Sim. A coisa que você tinha comprado.
Em naquela, naquela época, ostentar era ter pilha recarregável.
Nossa, sim,
porque recarregável. Elas eram caríssimas.
É.
Eu estava aqui pensando também que existe uma coisa muito, muito legal, é que nessa tentativa de entender por que ergue-se um culto em torno dessa obra, eu fiquei tentando lembrar desse primeiro episódio, né? E aí, acho que o psicanalista vai falar sobre escolha e atraso, mas eu vou me antecipar aqui e contar que depois de escolha e atraso, a gente tem esse episódio muito emblemático, no qual a personagem central, que é o Ash, ou o Pikachu, sempre depende da orientação que você dá à leitura, mas a personagem central faz um sacrifício amoroso.
Uhum.
E aqui no Ocidente, culturalmente falando, nós somos viciados em sacrifícios amorosos. O que é King Kong? Um sacrifício amoroso. O que é Titanic? Um sacrifício amoroso. O que é Jesus Cristo? Um sacrifício amoroso.
Uhum.
A gente ama histórias em que alguém, pelo seu amor, se mata pelo outro.
Uhum.
Né? E aí, atenção, molecadinha. A gente está falando de uma obra de cultura que floresce no auge do neoliberalismo. Uhum. Anos 90. O Muro de Berlim caiu em 89.
É.
Então, essa ideia de que você vai se sacrificar pelo seu sonho, e o seu sonho é gotta catch them all, preciso pegar todos.
Uhum.
É absolutamente capitalista.
O verbo, né, é muito preciso.
Catch.
Na tradução ficou temos que pegar.
Uhum.
É um imperativo. É um imperativo. Uhum. Imperativo.
Uhum.
Tem que.
Uhum.
E aí não tem campo de escolha. Né?
Uhum.
Se você tem que pegar, não é uma escolha.
Uhum.
Pegar.
Uhum. É isso, vira uma grande obrigação. É isso.
Atrasa o desejo.
A questão é o desejo, né?
É.
O neurótico lida muito mal com o desejo. E, em geral, ele coloca o seu desejo enquanto potência, né? Então, um dia eu serei um grande mestre Pokémon. Um dia vai acontecer. Quando eu tiver condições. E, em geral, essas condições nunca vão existir de fato, porque se trata de uma impossibilidade.
Uhum.
E aí você nunca se move na direção do seu desejo, porque prefere manter o seu desejo
como potência
na própria fantasia.
Sim.
O Ash, eu acho que demonstra bem isso nesse primeiro episódio, justamente por conta de que ele revela que durante 10 anos da vida dele, ele ficou fantasiando com o dia no qual ele seria um grande mestre Pokémon. Em algum momento do episódio faz uma referência ao pai dele, que é uma figura ausente na obra, né? Quase não se fala do pai dele, exceto nos primeiros episódios, quando a mãe faz uma menção, dizendo que o pai dele ficaria muito orgulhoso.
Porque também saiu, também foi essa jornada e picou a mula.
Essa é uma leitura possível, isso não tá claro.
Saiu para comprar cigarro.
Ou para pegar Pokémon, porque ele tinha que pegar.
Ou virar o líder do ginásio Viridiana.
Spoiler!
Mas já. Gente, desculpa, é isso, a obra tem 20 anos.
Não, mas isso
ainda nunca foi. Isso é uma hipótese, mas da qual eu sempre gostei muito de acreditar.
É, mas você é um materialista histórico, você
não pode acreditar. Eu não posso nada, eu já me arrastando.
Pra abrir o campo da escolha, é necessário abrir o campo da perda, portanto. Né? Porque pra você escolher é preciso perder. É preciso perder essa ideia de potência, essa ideia de completude que só na fantasia existe.
E é preciso perder as alternativas.
E é preciso perder
as escolher é perder alternativas.
Não, é pior que os episódios mais marcantes são os episódios que ele liberta os pokémons, né?
Sim.
Que ele perde os pokémons. Lembra até hoje da Butterfree do Nunca entendi qual era o gênero daquele Butterfree. Acho que era um ou Butterfree, não é?
Porque eles fazem ele casar com uma rosa. Né?
É, na minha cabeça eu sei com esse
público
hegemônico da época fazia bastante. Mas é isso, é o episódio. E é rápido, né? É tipo, é o 12º, 13º episódio. Acontece num numa velocidade até que grande, assim. E aí isso acontece em outros processos. Quando Pidgeotto vira Pidgeotto, ele é libertado. Quando Charizard é solto.
E essa discussão sobre liberdade, ela é central na obra. Ela atravessa a obra em vários momentos, desde o começo.
Porque o Pikachu não quer entrar na bola.
O pacto com o Pikachu passa por aí. Porque o Pikachu, quando se recusa a entrar na Pokébola, a Pokédex fala pro Ash: alguns Pokémons preferem a liberdade.
Mano, isso é genial.
E aí, o pacto se dá numa fala do Ash pro Pikachu, que é muito interessante também de escutar, que é a seguinte: o Pikachu tá gravemente ferido e eles estão sendo atacados por vários Pokémons selvagens. E aí o Ash vira pra ele e fala assim: entra na Pokébola pra você se salvar desse ataque que tá acontecendo. E se você fizer isso, depois eu te liberto. E ele não chega a dizer o liberto, ele deixa isso subentendido. Que depois
é
ele,
só pra agora.
Ele libertaria ele. Uhum. Então é um convite muito curioso, né? Aprisione-se pra que você possa se libertar.
Não, pra que eu te conceda a liberdade.
Melhor dizendo, pra que eu possa libertá-lo.
E liberdade concedida não é liberdade. A liberdade tem que ser tomada, né? Desde a Simone de Beauvoir a gente sabe disso.
É claro, porque não faz sentido. Você está sendo condicionado. A sua condição enquanto ser livre é sendo condicionada por um terceiro.
Sim.
Que controla o seu. Que, nessa narrativa, né? A gente estava num garoto de 10 anos que botava pokémons numa bola.
Sim.
Que condiciona a sua existência a partir desse controle, né? Que existe.
Tem uma coisa muito doida, então, né? Depois que a gente vai conversando. Que eu não sei se é comum a vocês que nos ouvem, mas a minha vida toda é marcada por... Se eu me aproximo de uma obra de cultura, em algum momento eu começo a fantasiar quem sou eu naquela obra. Né? E eu acho que esse também é um imperativo bastante do nosso tempo. Eu não sei se no 1700 alguém lia um poema pensando... Quem eu sou neste tipo, né? Eu acho que esse imperativo de se identificar para não recusar a coisa, ele é muito nosso. Mas, enfim, qual é o episódio que captura vocês, assim, ou que rola essa primeira...
Captura? Que palavra interessante você escolheu para essa,
sim,
não é?
Sim.
Logo a palavra que define a vida dos treinadores Pokémon.
Eu
né?
poderia usar uma muito pior, né? Cativa. Te torna cativo. Te coloca num cativeiro.
Aí seria a mais até para o psicanalista.
É. Mas qual, vocês lembram qual é esse episódio ou esse Pokémon que fala com vocês?
É episódio ou Pokémon?
Nossa, que difícil.
Eu fui capturado muito precocemente. Nos primeiros episódios.
É, eu também. Mas eu também. Eu acho que é o primeiro vídeo de desenho depois de Rússia.
Eu também.
Eu acho que foi isso.
Gente, o meu jogo veio bem depois, assim. Essa fase, a gente tava bem mal de grana. E a minha possibilidade de jogar o jogo vem quando... e aí é muito linda a história. Mas é quando aparece a possibilidade de jogar com uma menina. Como uma menina, né? Então, com o Game Boy Color, existe um remake... Não, existe uma segunda temporada... E aí um remake dessa segunda temporada, que era o Pokémon Crystal. Porque olha só como o capitalismo funciona. A primeira temporada é em cores. Então tem a fita Red e tem a fita Blue. Na Red só tem alguns Pokémons. Na Blue tem outros. Se você quiser capturar todos...
Tem que treinar.
Você vai ter que trocar com um amigo ou você vai ter que comprar os dois jogos.
E você tem que pegar.
O jogo só se completa quando você pega. E aí a gente vende duas fitas. É só? Não. Assim que tiver as crianças jogando isso há alguns anos, sei lá, um ano, dois, três anos, a gente lança o amarelo. E o que acontece no amarelo? No amarelo você começa com o Pikachu igualzinho no desenho e o Pikachu anda atrás de você e você pode conversar com ele, ver qual é a carinha que ele tá fazendo. Isso era um bafafá na época. Tanto é que voltou num remake, né? Heart Gold e Soul Silver, que é bem recente. Eles fizeram um remake dessa segunda temporada. E todos os pokémons podem andar atrás de você. E aí o número de vendas explode. Porque todo mundo quer voltar àquela experiência nostálgica de ter o Pikachu. E de não apenas o Pikachu, mas agora qualquer um.
E veja que interessante, né? Existe aí a conexão com um processo... quase de uma economia afetiva com a lembrança.
Sim, sim.
Né? E eu acho que é muito interessante.
Só tem acesso a essa lembrança quem teve acesso a essa compra.
Exato. E eu acho que é interessante pensar, porque até conversando com um psicanalista um pouco antes, de existir essa sensação de você olhar e falar, pô, o Heart Gold e o Soul Silver é um remake do meu próprio passado.
Uhum.
Então eu vou poder reviver essa lembrança. Mas aí quando você joga, tem algo que soa estranho.
Uhum.
Tem algo que não é mais... E é muito doido, porque eu lembro muito mal e porcamente dos textos sobre tradução.
Uhum.
Né? Porque a tradução é...
É uma traição.
É essa perda do sentido original da palavra. Né? Até o Platão em Fedra, ele vai comentar do mito da invenção da escrita. E é isso, né? Tipo, acho que essa retomada, essa tentativa, não é nenhuma retomada, né? Você não tem como retomar.
Não.
Porque morreu, acabou.
Porque você nunca entra duas vezes no mesmo
rio.
Heráclito.
Como diria o grande... Heráclito. E... Porque é uma coisa errada, assim. Eu pensei, caralho, o Heráclito não cantava... Heráclito não cantava música gospel no desenho. O Hades parecendo o diabo. Mas é interessante, né? Como existe essa... É essa tentativa de explorar um sentimento... No... Tentativa não. Se explora um sentimento nostálgico. E é isso. Não é que é só uma memória, né? Ah, eu lembro do 151. Mas é um negócio que te pega. Você fala, porra, isso aqui foi minha infância. Isso aqui fez parte de mim. E você que é cativado.
E também tem uma outra coisa que é possibilitar, fomentar nas novas gerações... a experiência que já deu certo. Então, e assim, gente, de verdade, poucas coisas são tão escrachadamente absurdas quanto isso. Então, a gente lançou esse jogo vendeu muito, esse jogo foi um hit. Agora, os filhos dessa geração não sabem o que foi esse jogo. Pronto, apresenta para eles numa nova roupagem, com mais tecnologia, com melhor definição de imagem... E olha, eu tô falando porque eu caí no conto do vigário. Eu comprei o joguinho, porque eu queria...
Não te julgo.
Não, eu sei. Ninguém é. A gente não tá aqui pra julgar. Mas eu fui atrás de ver agora o Pokémon andando atrás de mim, o meu Pokémon preferido.
Foi a mesma experiência?
Não, mas eu temo a dizer que ela foi tão boa quanto.
Uhum.
Não fiquei... Não nutri por essa experiência um saudosismo, uma coisa assim, sabe? Tem algo muito doido também de que essa nova experiência ela acontece em um novo lugar na minha vida com mais permissões.
Uhum.
Então, para quem está nos acompanhando, poder jogar com uma menina na época, para mim, que sou uma pessoa LGBT, era importantíssimo. E assim... A minha apreensão com a obra do Pokémon sempre teve um viés de magia do gênero. Vou contar pra vocês uma side quest aqui. A gente tava batendo um papo um dia de Pokémon, e aí eu falei, ai, nossa, eu adorava o episódio que eles andam de cruzeiro. Aí o historiador começou a rir da minha cara, né? Pequeno burguês do caralho.
É lógico. Meu, é uma lata de aço no meio do mar. Quem ia gostar de nadar naquilo? Enfim.
Mas era elegante.
Era ótimo, né?
Aí...
A aristocracia da região de Canto adorava aquele ambiente.
E no jogo é o único jeito de chegar em Vermilion. Né? Não, é o único jeito de ir de Vermilion pra... Quando você ganha o ticket, você vai de Vermilion pra...
Lavender, não é? Não.
Celadon. Ah, foda-se. Enfim. Aí... Eu amava esse episódio porque era a primeira vez que a Misty, que é uma menina, usava o Goldin. E aí, assim que eu falei isso, o historiador falou, ah, lembro, Goldin não servia pra nada. Aí eu fiquei, ah! Aí o psicanalista já interviu e falou, não, essa era Magikarpa, não sei. E aí o historiador, mas se você chutasse ela virava Gyarados. Enfim, tem várias coisas aqui de...
Porque isso aconteceu. Sim. Gente, não é que vamos fazer uma afirmação só da minha cabeça alucinada, sequelada. Mas isso de fato aconteceu no desenho. A Magikarpa foi chutada igual uma pilha de cocô e virou um dos pokémons mais fodas da Pokédex.
Mas aí eu fico preocupado com o que, que esse episódio ensina exatamente, sabe?
Que se você chutar os seus amigos, eles vão te ajudar.
Ou que se você...
Ou eles vão fazer um redemoinho de água em cima de você.
Ou que se você tolerar esses maus tratos, você cresce, mas você cresce pra se tornar o que te feriu.
Não sei se chegava nisso.
Ou que merda e ouro é a mesma coisa.
É, por quê?
Porque o Pokémon mais fraco se torna os mais fortes.
Forte, é. Sim.
Inclusive, ele vinha numa Pokébola dourada, não vinha?
Sim, que era carésima.
É.
Ele é comprado pelo James, da equipe Rocket, né, pelo vilão. É comprado durante o cruzeiro.
Eu lembro disso.
Mas aí a minha questão era que o Goldin era uma travesti. O Goldin é uma drag queen. Ele tem lábios de preenchimento.
Subversão de gênero forte.
Ele tem a pálpebra em meio farol e o olho ondulado e a pálpebra pintada de rosa. E a voz dele é...
Goldin, Goldin.
Goldin, Goldin. Sempre me causando um certo estranhamento essa voz, porque... Na minha cabeça não fazia tanto sentido um peixe ter voz grossa.
Não, e não era grossa. Era grossa, lânguida e airada.
Uau.
Né?
Tipo chocolate e soufflé.
A gente não fala nomes.
Chocolate airado que vem do farol da Via Tiradentes aqui de São Paulo.
E aí eu lembro que esse Pokémon exercia um grande fascínio sobre mim. Né? Como a figura da travesti sempre exerceu. Eu sempre fui perdidamente apaixonado por essas figuras que subvertiam o gênero. E atenção, o James, que é o vilão da equipe Rocket, ele se veste de mulher, ele faz mil... Mas nada daquilo me interessava. Porque aquilo passava por um viés de chacota.
Jocoso.
De risível, de jocoso. E a minha fantasia, meu tesão, estava em outro lugar. De entender que gênero era uma barreira mais ou menos permeável. Né? Eu sempre estava interessado nessa terceira margem do rio. Né? Tipo, o que existe para além de duas opções?
Eu quero voltar um pouquinho ao que a gente estava falando, que é sobre os remakes. E essa ideia de... poder reencontrar algo que já foi da minha vida, né? Já esteve na minha vida. Porque, bom, algo que a gente está discutindo aqui por várias vezes é a relação entre desejo e capitalismo. Né? E o desejo é um pouco isso. É reencontrar algumas marcas que a gente tem que são muito precoces. O Lacan constrói um conceito, ele diz, inclusive, que é o único conceito que ele construiu, que é o de objeto A, é o objeto causa do desejo. Então, não é o objeto do desejo, mas é o objeto que causa o desejo. Não é que você se move em direção ao objeto A, ele te empurra. O movimento é outro.
Sim.
Né? E esse objeto A, esse conceito lacaniano, ele tem a ver com marcas mnêmicas da sua infância e que são muito precoces, são muito, muito iniciais na sua vida. Né? E a gente meio que se move na direção dessas marcas, tentando reencontrá-las mesmo ao longo da vida, sabe?
Sejam elas traumáticas ou não?
Não.
Porque o conceito de trauma também passa por aí, né? A gente tenta voltar nele.
Sim, sim. O conceito de trauma é um pouco mais complexo do que isso que eu tô trazendo aqui. Essas marcas são toques, cheiros, falas...
Tá.
Experiências que te marcaram ali, sim, que você está em busca de reencontrar, de alguma maneira. E é o que nos leva, inclusive, às vezes, a encontrar alguém e falar, gente, eu estou interessado nessa pessoa aqui, mas eu não sei exatamente o que é que me atrai nela. Né?
Achei que você ia falar, eu estou interessado nessa pessoa aqui porque ela me lembra.
Eventualmente você consegue trazer isso à consciência e dizer, olha, é a voz do meu avô, me lembra o jeito que ele coçava a barba, mas... Às vezes isso é muito misterioso, a atração pode ser muito misteriosa.
Sim.
Né? Aliás, quando ela não é muito misteriosa, vale a pena desconfiar dela.
Sim.
Porque talvez seja um publicitário dizendo...
O que, que você deve desejar.
Pelo que você deve se atrair. Não exatamente a sua atração. Mas o desejo tem um pouco disso. Né? A diferença disso para o capitalismo talvez esteja justamente na perda. Porque para que eu possa reencontrar isso algumas vezes na minha vida, eu preciso perder. Eu reencontro, mas não me fixo a esse objeto. Eu contorno ele e me movo.
E aí reencontra ele lá na frente. Agora, o capitalismo, ele propõe algo em seu discurso, né? O discurso capitalista, ele propõe que seria possível uma vida sem nenhuma perda.
Uhum. Que é a lógica da comum.
Então, quando eles vendem um remake, me parece que essa venda se dá um pouco por essa via. Você não perdeu aquilo que existiu na sua infância. Você vai poder reaver isso integralmente.
E você não perdeu aquilo que, você, que aconteceu antes de você ter nascido.
Sim.
Né? Porque é atinge duas gerações.
É. E isso é impossível.
Claro,
isso é impossível. Claro.
Vocês acham válido, talvez, contar das nossas identificações dentro da obra?
Ah, eu vou contar porque, para mim, é uma parada muito importante, porque eu só me dei conta disso recentemente. Mas eu sempre tive um negócio, e depois isso foi retomado em outro papo que realmente me deu um estalinho. Eu tenho, pessoalmente, muita identificação com figuras que tem asas.
Figuras aladas.
Figuras aladas, isso. Sempre, acho que tive um fascínio ímpar, assim, em relação a outras criaturas ou outras denominações de como eu enxergava essas criaturas. Inclusive, eu tenho duas tatuagens de duas figuras aladas e não havia pensado nisso, mas eram aladas. São, eu não morri ainda. Mas eu acho que eu tenho um Pokémon que, pra mim, é muito especial. E é muito doido, porque eu nunca tinha pensado nisso até ter essa conversa aqui com o crítico de cultura e psicanalista, que é um pidgeotto, né? Um pássaro, né? Uma pomba gigante. O que é isso? O pidgeot é uma pomba.
Sim, né? E pidgeot é pomba em inglês.
E tinha alguma coisa com o pidgeotto que eu lembro que era uma brisa muito doida, porque quando a gente jogava o jogo... O pidgeotto, era muito difícil achar um pidgeotto.
Na natureza.
Na natureza, né? A wild pidgeotto has appeared. Não, isso acontecia com frequência. Pouquíssima, na verdade. Então você tinha que ir lá e evoluir um pidgeot, né? Porque é muito chato, muito trabalhoso. Isso não é pior que evoluir um metapod para Butterfree. Era o Kakuna para Bidrill. Nossa, amigo, era um pesadelo. Era horrível. Tinha que ir lá, botar o Metapod, trocar de Pokémon.
Você falou em traumas, aqui estão os traumas.
Não dá saco, meu. Não dá saco. E aí o negócio é esse. Tipo, se você capturava o Metapod, você pensava meio caminho. Mas ele só tinha endureza, o Harden. Aí você ficava, meu, por favor, o que está acontecendo? Aí você tinha que trocar. Aí se você evoluir, era um Metapod que tinha Tackle. Só que pra você evoluir um Caterpie, no Metapod.
Eu amava fazer
isso. Nossa,
todos os dias.
É horrível, horrível, um pesadelo.
O meu segundo Pokémon de escolha na primeira temporada era sempre uma Caterpie.
Não, pra mim também. Eu adorava ter a Butterfree. Sim. Eu gostava da Butterfree. Porque eu tô me identificando com o desenho.
Porque ela tinha alado.
É, ela era alada. Ela tinha asa, é verdade.
Mas você não quer o trabalho de evoluir a
Butterfree. Exatamente, quero pronto. Por que eu não posso ir numa instituição do livre mercado e comprar uma Butterfree?
Um sanduíche fast food. É. Faltou isso.
Fast
no
food
jogo,
e o banho pedi outra. Mas tinha, na verdade, de Saffron. Tinha um cassino que você acumulava as moedinhas
e
você comprava pokémons que não tinham a natureza. O Porygon. Você só conseguia o Porygon, que era aquele pokémon meio cyberpunk,
sim,
né? Cúbico. No cassino. Tinham outros pokémons também. Acho que o Farfetch'd também era assim.
E que é uma grande doideira, né? Pensar que nessa realidade também se compra a vida.
Uhum.
Né? Que em análise final, esses seres também estão à venda.
Claro, porque é como a história é montada, né? É um moleque que coloca os bichos pra lutar em rinha de galo até a semi-morte. E é isso.
E faz dinheiro com isso.
E no centro de Pokémon, outro parênteses bem rápido, tem SUS, né? Você vai jogar o jogo, ver quantas vezes eles pagaram pra curar Pokémon, e a resposta é nenhuma. E daí que eles financiavam rinha de galo de bichos até a morte, né?
Que só recuperava pra continuar fazendo dinheiro.
É, difícil not the point. Mas, e o Pidgeotto é um bicho que me chamava muito a atenção, porque no desenho, ele foi capturado pelo Ash sem querer. É mais um Pokémon que, não sem querer que ele... Ah, espirrei, tá com a Pokébola. Mas é um Pokémon que rola um enfrentamento diferente.
É, foi uma coisa, mete o louco, se colar, colou. E colou.
É, colou.
Não rolou.
Não?
Ele escapa da Pokébola.
Na primeira vez.
Na primeira vez.
É. E aí?
E aí o Ash manda o Caterpie lutar contra ele.
Não lembrava
disso.
Que
quase mata o bichinho.
Porque, pra quem não sabe, existem vários tipos de Pokémon.
E pássaros matam insetos, como na vida real.
E aí, em seguida, o Pikachu topa lutar. E aí que ele captura o Pikachu.
Ah, tá. É verdade, porque o Pikachu ainda não obedecia integralmente o Ash. Sim. Tinha alguma coisa.
Talvez seja o primeiro momento de obediência do Pikachu.
É. E que doideira, né? Eu lembrava como mete o louco, se colar, colou.
Foi o que ele fez a princípio, mas não colou.
Sim. E aí eu lembro que era muito interessante ver um Pokémon no segundo estágio de evolução sendo capturado por um treinador que era um Zé Fofoto. Era um Zé Bosta, né? Um novato. E eu achava muito louco, e uma coisa que eu percebi ao longo da vida foi que toda party de Pokémon, um grupo de Pokémon que eu carregava comigo, originalmente, tinha um idiote. Toda vez. E era o único Pokémon que eu fazia questão absoluta de estar no grupo. Absoluta. Não, eu não poderia jogar uma aventura de Pokémon se eu não tivesse pegado um Pidgey, o melhor era o Pidgeotto, né? Acontecia de vez em quando achar um Pidgeotto natural. Aí era delícia, né? Mas não aconteceu com certeza. Pegar um Pidgeot, e o Pidgeot era um Pokémon forte pra cacete, assim, era muito bom. E era um Pokémon que eu achava bonito. Era um pássaro grande, com um topetão. Coisa maravilhosa. E ele sentava bolacha em todo mundo. Saudades, Pidgeot. Quero que vocês tenham. Qual que era o seu Pokémon cativante?
Eu acho que por um bom tempo não tinha nenhum. Eu me identificava realmente com o personagem, com o Ash.
Você gostava de ver a história dele?
A história dele. Na segunda geração é que surgiu o primeiro Pokémon que me interessou, que era o Suicune. Por algo misterioso. Ele tinha algo de mistério, assim, que sempre me interessou. Essa coisa meio misteriosa. E
não é apenas mistério, né? Mas é também mistério e glamour.
Mistério e glamour. Thiago de glamour também.
Porque o Suicune, ele é um cão feito de névoa. E ele tem partes do corpo dele que parecem fitas de ginástica olímpica, de ginástica rítmica, artística, sei lá como fala, balançando em torno dele, né?
Tinha um detalhe também com o Suicune que me ocorreu agora aqui, que é o seguinte. Os protagonistas, no sentido de quem levava sua foto na capa do jogo, não eram os lendários, eram os iniciais, né?
Uhum.
E com o Suicune foi diferente.
Uhum.
Ele levou a sua foto na capa do jogo,
sim,
embora ele não fosse um inicial. Então tem algo de se tornar protagonista onde não era para ser.
Uhum.
Que me ocorreu agora que tem um pouco a ver com essa coisa de se tornar sujeito onde você tá sujeitado.
Sabe? Uhum.
De poder comparecer ali onde... Tudo tá feito de um jeito que não propicia muito isso.
Sim. Mas também, será que estampar a sua cara num produto é virar sujeito?
Não. Certamente não. Mas a metáfora que me ocorreu agora é essa.
Sim. Eu gostava... É muito doido também, né? Porque eu acho que existe essa coisa da identificação com os tipos. Eu fiquei pensando nisso... Primeira vez que a gente bateu esse papo, de que como os tipos dos pokémons, eles falam sobre posturas perante a vida, perante seus problemas, algo assim, né? Hoje, né, eu ainda jogo pokémon, ainda me divirto com isso. O meu tipo preferido são os venenosos. E a coisa do pokémon venenoso é que ele tenta antever movimentos.
Uhum.
Ele luta planejando jogadas. E lá no comecinho, eu era fascinado... Quanto tempo temos ainda? Pra eu ver em quanto tempo...
11 minutos.
Ah, eu vou tentar contar bem rápido. Eu era fascinado por esses pokémons venenosos, mas os de planta venenosos, uhum, né? E aí a planta, ela tinha outra coisa também, que era... esse jeito de atacar sem atacar. Então os pokémons de planta normalmente eles sugam a vida do outro. Eu sempre amei histórias de vampiro. Os pokémons de planta, eles são mais ou menos estáticos. Eu tenho alguma atração por figuras estáticas. Eu lembro que o meu primeiro crush
celebridade foi o tropeço da família Adams.
É mesmo?
Nossa.
Menino, tem que ver isso aí, viu?
Ah, já vi.
Mas o que são figuras estáticas?
Que param, sabe? Os pokémons de planta, eles eram parados. Tipo, Exeggutor. Ele era um
pequeno,
uma palmeira, né? O Venusaur. Ele não conseguia andar de tão grande que ele era. Né? Ele era um pokémon plantado. E aí, tem essa coisa também, e de que enquanto uma criança queer, né, enquanto uma criança indagadora de gênero e tal, e tem outro ponto meu que vocês vão acompanhar ao longo desses episódios, é que eu sou um romântico e veterano. E não gostaria de ser, infelizmente, mas é que é um traço. E romântico, quando eu tô dizendo, atenção, não é pseudo-sentimentalismo barato, é o romantismo como escola filosófica do início do século XIX. Bom, então, tendo essas coisas ditas, a minha primeira aprisionamento na história é através do Oddish, que, em primeiro lugar, esse nome fala muita coisa. Eu era uma criança que cresci num sistema bilíngue, então eu estava entendendo as coisas que estavam sendo ditas, né? E Oddish é a mistura de odd com ish. Então, reddish é vermelhinho, avermelhado. Oddish é estranhinho, esquisitinho. E eu era uma criança esquisitinha. Então, a palavra queer quer dizer bizarro, estranho. Então, ver essa figura, esse nome falava comigo. Era um nome que já havia sido usado para me nomear. Então havia essa aproximação. Mas o que me pega, eu lembro, de imediato, é que nesse episódio, que é um episódio que o Ash está fazendo uma trilha na montanha, descobre um santuário escondido, um santuário secreto. Olha só. Primeiro, quando o Oddish aparece, a Misty decide que vai capturá-lo e vai abrir uma exceção, porque ela só pega pokémons de água. E ele exerce algum fascínio sobre ela que ela decide que vai pegá-lo, mesmo ele não sendo de água. O Ash briga com a Misty por ele, e aí pronto, a donzela em apuros em mim, saúda a donzela em apuros em você. E se tiver duas pessoas brigando por mim, pronto. Fez-se a história clássica da donzela em apuros. E o Oddish tem... Então o Ash vai tentar capturá-lo, e quando o Ash vai tentar capturá-lo, o namorado dele vem na defesa. Shining Knight in a Bright Armor. Né? Tipo, o príncipe no cavalo branco, que é o Bulbasauro. Que o Ash vai acabar ficando com ele. Mas o Bulbasauro vem para defender o Oddish da Pokébola. Então eu acho que mexe com... Né? Eu tô assistindo essa série já com... Acho que 8 anos de idade. Eu não lembro quando vem pro Brasil. Vem pro Brasil mais ou menos.
E a Cartoon Network, acho que já...
Ah, não, mas eu 99, eu não tinha TV a cabo.
Acho que era 98.
2000, por aí, né?
Eu acho que 2000 é o ápice. Mas entra em 98 para 99. E eu acho que tem uma consolidação forte em 99 e 2000.
É. A Record, não foi pela Eliana?
Não, era Rede Globo, Angélica.
Ah, é verdade, passava na TV Globinho.
Não era isso?
Acho que antes disso passou com a Eliana em outro canal, na Record, talvez.
A gente tem que descobrir quem cantava a música. Não, mas ela não era, porque a Angélica fez versão Digimon, do Digimon. Enfim,
era gente,
esse país é uma piada. Mas aí, o que acontece? Acontece que esse Pokémon, ele vai galgando pra si várias imagens que já haviam sido me contadas em outras histórias. Então eu acho que ele acaba... E ele fala comigo nessa coisa da estranheza, né? Nessa coisa do par romântico, nessa coisa... Enfim, de muitas posições ali que me eram familiares ou que me eram fantasiáveis. Mas a questão central é que depois de estudar letras, eu estudei uma obra que marca o romantismo. Tipo, se você vai dar aula de literatura e se você vai falar sobre romantismo, você precisa passar nesse lugar. Porque essa é a pedra fundamental, filosofal, o cornerstone do romantismo europeu. que é Os Devaneios do Caminhante Solitário, do Jean-Jacques Rousseau. São 10 caminhadas, da 1 a 7 está completa, a 8 e a 9 ele não revisou, e a 10 ele morreu antes de caminhar. São textos extremamente biográficos, no qual o Rousseau, assim, extremamente biográficos para quem leu a biografia. Para quem não leu, é um trabalho de literatura e filosofia da virada, ele anteviu o romantismo. Porque o Rousseau já está naquelas de a civilização vai nos deixar doente, a gente deveria se conectar com a natureza, a civilização fez com que a gente abrisse mão do que a gente sente, a gente está...
É um crítico da razão de método absolutamente racionalizado.
E é um iluminista, é. E é um iluminista. Né? Mas a grande coisa do caminhante, dos devaneios do caminhante solitário, é que ele sai de madrugada para espalhar ideias. E o Orish se enterrava de dia, que para uma criança LGBT faz muito sentido, e à noite saía para espalhar pólen por aí. E eu gosto de me pensar nesse lugar de uma pessoa que está preocupada em andar espalhando pólen por aí, sabe? Para ver qual pólen vai florescer aonde. Acho que tem alguma coisa do professor.
Eu penso que o Pidgiotto seguia um aspecto similar na minha vida, porque eu sempre me enxerguei como uma criança que tinha esse anseio por mudar o mundo, assim, por justamente me pensar num papel de sujeito, de um protagonismo para fazer essa alteração. E eu acho que talvez essa figura alada, voadora do Pidgiotto cumpra bem esse papel, porque ele é um Pokémon de segundo estágio, que o Ash tem muito antes.
Sim.
E tecnicamente é o Pokémon mais forte por causa disso.
Sim.
Exatamente. Mas é isso. Eu sempre visualizei nisso. Assim, eu acho que combina muito com, talvez, a minha identificação enquanto sujeito individual.
O psicanalista consegue identificar o que de sua icônia colou com a fantasia do sujeito?
Tô um pouco chocado com a infância de vocês. Porque eu era uma criança muito entediada, muito despretensiosa. Não tinha muito... entediado mesmo, assim. Eu acho que, de uma certa forma, eu tinha as coisas que eu demandava. E isso me entediava muito. Então, não, nunca pretendi mudar o mundo. E também não vivi essa questão com o gênero, com a questão queer. Não sei por que o Suicune me interessou. Eu acho até que pode ter a ver com algo que aí sim eu fiz e tive vontade de fazer, que foi criar um site de Pokémon. Então, em algum momento, eu quis aprender a programar, quis aprender a fazer design, criar sites para poder colocar isso no ar e levar conteúdo para as pessoas. Acho que o que mobilizou, na verdade, foi isso, levar conteúdo para as pessoas. E aí, naquela ocasião, imagina, a internet estava surgindo, né? Não existia muita coisa. Você tinha que ter um perfil, né? Você tinha que ter um avatar. E aí, escolhi o Suicune, coloquei lá e passou a ser o meu avatar na internet nessa ocasião. E uma coisa que me ocorreu agora, que eu não lembrava, mas que associei aqui, vou falar. Quando eu fui aprender a programar, uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte. Como a internet era muito nova, também tinha muito pouca coisa, né? De ferramentas para você aprender essas coisas. E tinha um site que ensinava a programar em HTML e CSS, que era de um senhor. Não me lembro agora o nome dele. Um senhor idoso. E me chamou muita atenção na ocasião. Isso está atrelado à minha história com Pokémon, porque eu pensava, alguém muito velho que aprendeu isso antes de todos os outros e está aqui ensinando a nova geração como é que faz para programar CSS, HTML. E eu, na ocasião, isso me marcou mais do que o próprio Suicune, pensar, quero ser um idoso assim um dia.
Mas você tá falando isso e a única coisa que eu consigo pensar é que o Suicune tá sempre ligado com um homem mais velho na história.
Que é um cachorro velho, né?
Não, e o cara que é apaixonado por ele,
ele é mais velho?
É um cara mais velho. No anime e no videogame.
Sabia disso.
É. ele tá ligado com um cara mais velho.
As fantasias do psicanalista surgindo, né?
Bom, a gente tem um combinado que nenhum dos nossos episódios vai durar mais de uma hora. Então a gente fica...
Nós, faz uma hora que vocês estão falando, chega, né?